Claro, de fundo estamos ouvindo a música tema da Pantera Cor-de-Rosa, é uma música extremamente conhecida, né? Vamos ouvir mais um trechinho. Recentemente ganhou força na internet uma série de postagens e vídeos que dizem que o Valtel Branco seria um dos criadores dessa música, a música tema da Pantera Cor-de-Rosa. Vale a gente lembrar, a canção é creditada ao Henry Mancini, que é um dos mais conhecidos compositores de trilhas sonoras para a televisão e para o cinema. E a relação com a gente aqui com o Paraná é que o Valtel Branco é paranaense, né, Tusca? O Valtel, importantíssimo, né, instrumentista, compositor, maestro e arranjador.
Que trabalhou com inúmeros nomes da música brasileira, como João Gilberto, Roberto Carlos, Cazuza. Acho que uma das gravações talvez mais conhecidas, na qual a gente pode acompanhar o trabalho do Valtel, faz parte do meu show, cantada e composta pelo Cazuza. O violão, o músico que aparece tocando violão é o Valtel Branco.
E a gente tem, então, ou seja, né, Valtel Branco já tem uma história irreparável, extremamente conhecida, né? E agora a gente tem essa circulação muito nas últimas semanas, principalmente, várias postagens na internet falando isso, né? Que o Valtel Branco também seria um dos autores da música tema da Pantera Cor-de-Rosa. Então agora a gente vai entender se isso tem um fundo de verdade ou não. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o jornalista Felipe Aníbal. Ele é autor do livro O Maestro Oculto, que é a biografia do Valtel Branco. Seja bem-vindo, Felipe.
Obrigado, Felipe Armata, meu xará, um prazer falar com vocês e com os ouvintes da CBN.
Felipe, a gente vai começar na chincha, né? Vamos então para a resposta objetiva.
Vamos lá.
A música da Pantera Cor-de-Rosa é do Valtel Branco ou não?
Não, Felipe, a música tema da Pantera Cor-de-Rosa não é do... Felipe, só uma questão técnica, eu tô ouvindo o retorno aqui e tá difícil de me entender.
A gente tem uma... isso já é um sinal aí, maravilha. A Pantera Cor-de-Rosa mexendo com a gente. Acho que a gente vai tentar refazer, vamos tentar refazer a conexão para ver se melhora, mas ele está se ouvindo, né, a própria fala dele ali. A gente consegue refazer a conexão, vamos tentar aqui. Tusk, enquanto isso, vamos falar um pouquinho mais da vida do Valtel.
Valtel, ele foi maestro, arranjador, ele integrou a primeira equipe de músicos contratados pela Rede Globo em 1965, criou várias trilhas de novelas, como por exemplo a novela Helena, uma das primeiras novelas do horário das 6 da tarde, produzidas pela Globo já nos anos 70, mas ele teve uma participação na época dos festivais, o Festival Internacional da Canção, que a Globo transmitia na segunda metade dos anos 60, o Valtel fez arranjo para inúmeros artistas, então ele tinha uma participação fundamental dentro do panorama da música brasileira, conviveu também com nomes da Bossa Nova, como o maestro, como o violonista e compositor Roberto Menescal. Ele acabou também fazendo muitos discos aqui no Brasil, mas voltados ao mercado externo, no qual havia uma espécie de sambalanço, como se dizia, e em muitos casos eram outros nomes, não era um disco do Valtel Branco que o ouvinte comprava na loja. Tinha um outro nome, às vezes não sabia nem quem era aquela pessoa, não tinha um rosto na capa, então ele teve discos com várias assinaturas, composições com vários nomes diferentes, músicas instrumentais e que rodaram o mundo. Mas vamos voltar então ao papo com
vamos
o Felipe
voltar.
Aníbal.
A gente restabeleceu a conexão com o Felipe Aníbal. Felipe, eu tinha perguntado aqui, né, se é ou não do Valtel Branco a música da Pantera Cor-de-Rosa. Você tinha dito que não, então por que que não é dele?
De forma bem objetiva, Felipe, essa composição efetivamente não é do Valtel Branco. De fato, essa composição é do Henry Mancini, mas de fato havia a circulação dessa história, principalmente aqui em Curitiba. Essa história é relativamente recente, ela remonta, Felipe, a virada da década de 90 para os anos 2000 aqui em Curitiba, que é um período em que o Valtel volta a morar em Curitiba e começa a haver uma revisitação da obra do Valtel Branco, e as pessoas se deparam então com um outro trabalho do Valtel, que é um disco dedicado ao Henry Mancini e que inclusive tem a ilustração da Pantera Cor-de-Rosa na capa desse disco. E a partir disso começa então a se criar a história de que o Valtel Branco seria o compositor, ou teria participado dos arranjos, dos originais da Pantera Cor-de-Rosa. E assim, para desfiar essa meada aí, é preciso se debruçar sobre a linha do tempo do Valtel, Felipe, que é algo que os pesquisadores ainda não tinham feito. Enquanto eu estava produzindo a biografia, por exemplo, tinha alguns pesquisadores já se debruçando sobre isso, mas não tinham concluído esse processo. De fato, a cronologia da história do Valtel coloca ele no Brasil na época da composição da Pantera Cor-de-Rosa, e ele estava começando ainda a se firmar como arranjador, de modo que é muito pouco provável que ele estivesse nos Estados Unidos naquela época. Se você permitir, se a gente tiver tempo para isso, eu posso até esmiuçar um pouquinho mais essa linha do tempo e explicar a origem dessa confusão, mas assim, de forma objetiva, o Walter Branco infelizmente não teve participação nos originais da Pantera Cor-de-Rosa.
Vamos esmiuçar então, acho que até o Tusca vai fazer uma pergunta, só antes disso, entender, né?
Era que em algum momento se cruzaram, né, o Valtel e o Henry Mancini, né, Felipe?
Isso, exato, de fato eles se cruzaram. Ocorre o seguinte, o filme The Pink Panther, ele foi produzido em 1962 e foi lançado em 1963. Nesse período, em 62 e 63, há inúmeros registros fonográficos de trabalho do Walter Branco como instrumentista, principalmente, aqui no Brasil. Tem uma série de álbuns, por exemplo, com o Macir Silva, que era um grande saxofonista aqui do Brasil. E, além disso, também em 62, o Walter ele é contratado como arranjador da gravadora Musidisc, que foi uma gravadora que teve uma certa relevância e importância entre as décadas de 50 e 70 aqui no Brasil. E esse essa contratação do Valtel como arranjador, ele começa a se firmar como arranjador a partir desse trabalho na Musidisc, que ele ainda não tinha até então uma atuação sólida como arranjador. E pela Musidisc, no ano de 62, inclusive, o Valtel grava o seu primeiro disco inteiramente autoral, chamado Guitarras em Fogo, que é um descasso, assim, vale a pena ouvir, é um disco todo dedicado à guitarra, é um disco instrumental, é um baita disco. E em 63, no ano seguinte, o Valtel continua com essa atuação como arranjador pela Musidisc, inclusive fazendo arranjos para orquestras fantasmas, entre aspas, como a Românticos de Cuba e o grupo Los Carabalis, que eles não tinham músicos fixos, né? Eram conjuntos que se passavam por conjuntos gringos, mas eram brasileiros, uma jogada de marketing da época. E, além disso, no plano pessoal, em 62, nasce a primeira filha do Valtel Branco. Ele não tinha se firmado nacionalmente, muito menos internacionalmente, como arranjador a ponto de ser requisitado especificamente para esse trabalho, e os registros comprovam que ele estava aqui no Brasil e trabalhando muito. O que aconteceu então? Qual a relação do Valtel Branco com o Henry Mancini? Em 1966, ocorre o primeiro Festival Internacional da Canção. Era dos festivais lá no Rio de Janeiro. Havia Festival da Tupi, Festival da Record. Na promoção desse primeiro Festival Internacional da Canção, o líder da comissão organizadora era o Henry Mancini, que foi trazido para essa finalidade. Uhum. E o Valtel, já então firmado como arranjador, aí sim ele estabelece uma amizade próxima com o Henry Mancini. No ano seguinte, o Henry Mancini volta ao Rio de Janeiro para participar do segundo Festival Internacional da Canção, já promovido pela Rede Globo, na qual o Walter Branco trabalhava como maestro arranjador. Então eles se estreitam essa amizade, e de fato, posteriormente, eles passam a indícios de que eles tenham trabalhado juntos, de que o Walter tenha escrito algumas peças como ghostwriter para ele. Mas eles se conhecem durante o primeiro Festival Internacional da Canção. E em 1966, para celebrar essa amizade e como reconhecimento dessa relação, o Valtel grava, então, um disco chamado Mancini Também é Samba, que foi esse disco que eu falei lá no comecinho da nossa conversa, uhum, que é um disco em que o Valtel faz arranjos e releituras para músicas do Henry Mancini, entre as quais, evidentemente, o tema da Pantera Cor-de-Rosa. Então, essa é a relação entre os dois, e mais o relacionamento entre eles, efetivamente, se deu a partir do Festival Internacional da Canção. E um dos elementos que me ajudaram a descortinar essa história e que comprovam, então, que a relação deles começou nessa fase, foi o depoimento de alguns músicos que eu entrevistei. Inclusive, o pianista Dom Salvador, uhum, que é o pianista que toca no Mancini Também é Samba. O Dom Salvador disse que, efetivamente, o Valtel e o Henry Mancini, eles se conhecem durante o Festival Internacional da Canção. E um outro fato que acho que merece destaque é o que não foi dito na contracapa do Mancini Também é Samba. Na contracapa tem um release de 4 parágrafos assinado por um jornalista. E nesse release não tem nenhuma menção à eventual participação do Valtel nos originais da Pantera Cor-de-Rosa, seja como compositor, seja como arranjador. Ora, se você está lançando um disco que tem talvez a trilha de cinema mais conhecida até então, não seria natural que se louvasse em verso e prosa se o Valtel fosse o autor ou o arranjador do tema, caso isso tivesse acontecido? Isso não acontece. Então, acho que esse silêncio também é muito importante. E todos os músicos que eu entrevistei daquela época, da década de 50, 60, 70, e posso citar aqui alguns exemplos, como Roberto Menescal, Marcos Valle, Tito Madi, o baterista Mamão, o Odair José, enfim, todos os músicos que trabalharam com o Valtel nessa época de ouro da música, no auge da produção do Valtel, ninguém faz referência nenhuma à relação do Valtel com os originais da Pantera Cor-de-Rosa. Então, de onde se depreende que essa lenda urbana, chamemos assim, surgiu no período que o Valtel volta a Curitiba e se disseminou a tal ponto de ser impossível praticamente desmentir essa história.
Ah, um belo relato do Felipe, contando todo o andamento de onde nasceu essa lenda. Mas é claro que também isso não apaga, né, Felipe Aníbal e Felipe Armata, a bela história do Valtel. Sempre vem à cabeça, citei há pouco aqui, a trilha de abertura da telenovela Helena, da Rede Globo. Felipe Aníbal. Nos ouve?
Oi, alô, perdão.
Acho que deu uma queda aí. É claro que essa
situação. Deu uma selada, desculpe.
Não, é claro que toda essa situação, o fato do Valtel não ser o autor da trilha do filme A Pantera Cor-de-Rosa, é que evidente que não apaga também a bela trajetória dele na música brasileira, como você falou, da atuação no Festival Internacional da Canção, o FIC, e depois, né, como integrante da primeira equipe de músicos da Rede Globo, e citei há pouco aqui, eu gosto especialmente da trilha da novela Helena.
Sim. Acho que não só a telenovela Helena especificamente, mas assim, o Valtel, ele foi um pioneiro, foi um desbravador de uma linguagem musical aplicada à telenovela. Uhum. Essa linguagem musical, ela começa a ser cunhada com a telenovela Véu de Noiva, que moderniza a produção de novelas da Globo e acabam por ser responsável direta pelas telenovelas terem se tornado o que elas são hoje. Yeah. E isso tem muito medo do Valtel. O Valtel teve nesse epicentro, ele foi um dos pioneiros da consolidação dessa linguagem musical.
Ele fez música com o Antônio Adolfo?
Com o Antônio Adolfo ele trabalhou, sim, com a dupla Antônio Adolfo e Tibério Gaspar. Uhum. Inclusive, recentemente, faz o que, umas 3 semanas, o Antônio Adolfo terminou de ler o livro e me ligou, a gente trocou umas figuras a respeito disso, eles trabalharam, sim, com Antônio Adolfo e Tibério Gaspar. Foram uma das principais duplas de compositores que trabalharam na Globo nessa época.
É, que eu lembrei do Antônio Adolfo, porque, para quem não sabe, ele tem uma canção chamada Teletema, que é dessa novela citada pelo Felipe Aníbal, que é o Véu de Noivo.
Isso.
E que tem esse perfeito nome por ser um tema pensado para a televisão, porque na hora era tão inusitado que ganhou o nome, que poderia até ser um nome genérico. Não, ele fez um Teletema, não, a música se chama Teletema, que foi brilhantemente gravada pela Regininha.
Nós estamos.
Foi um marco realmente.
Nós estamos aqui um pouco na confusão, né, na ligação, mas vai dar certo. Nós estamos conversando com o jornalista Felipe Aníbal, ele é autor do livro O Maestro Oculto, que é a biografia do Valtel Branco, e o que a gente está explorando aqui com o Felipe é uma polêmica que ganhou força nas últimas semanas na internet de que a música tema da Pantera Cor-de-Rosa poderia ou não ter sido criada pelo Valtel Branco. O Felipe Aníbal explicou pra gente desse momento, né, em que começa a se criar essa polêmica, não polêmica, né, começa a surgir essa versão com relação aos fatos, né, que segundo Felipe não corresponde à realidade, mas Felipe, acho que é algo importante a gente ressaltar, é que não é algo agora que surgiu com a internet, né? Assim, a gente tem algumas publicações, o próprio Felipe Aníbal me mandou, do próprio governo do estado lá no ano de 2006, citando o Valtel Branco como um dos compositores da Pantera Cor-de-Rosa. A própria Assembleia Legislativa tem textos relacionados a isso em 2007.
A homenagem da Leões da Mocidade Escola de Samba ao Valtel, alguns anos atrás, na Avenida Marechal Deodoro, incluía o cavaquinho tocando a Pantera Cor-de-Rosa.
Então, no fundo, Felipe, o que a gente está vivendo é algo que acontece com desinformação, né? Que é algo que aparece, há uma discussão, depois some, aparece de volta, já é uma terceira, quarta onda que aparece esse tipo de lenda urbana com relação ao Valtel e à Pantera Cor-de-Rosa, né?
Isso. Essa lenda, ela parece que ocorre uma certa onda, sabe? Ela vai e volta ao longo do tempo. E assim, muitas pessoas me questionam, falam, mas o Valtel, ele também chegou a embarcar nessa, né? Eu cheguei a ver entrevistas do Valtel falando sobre a relação dele com a Pantera. Sim, de fato isso ocorreu. eu acho que a lenda se tornou tão maior que o fato que chegou num ponto que foi impossível para o Valtel desfazer a própria lenda. Então, de fato, tem algumas entrevistas que ele alega, reivindica alguma participação, seja na composição ou nos arranjos da Pantera, mas o que me chamou a atenção também no processo de apuração e de produção desse livro foi que as versões que o Valtel contava sobre essa história, elas eram muito diferentes, desencontradas entre si. Então, isso me fez ficar com a orelha em pé lá atrás e falar, putz, de repente não foi bem assim. Mas havia uma série de publicações que se fiavam apenas em entrevistas, né, que não havia feito esse exercício do contraditório, né, de contrapor as entrevistas com outros documentos, com registros fotográficos, ter feito essa reconstituição da linha do tempo, que acabaram endossando essa história. Tem um documentário que foi muito importante para a celebração do Valtel, chamado Descobrindo o Valtel Branco. É um documentário de 2005, de um professor da Universidade Federal de São Carlos, que é aqui de Curitibano, inclusive, que é o Alessandro Gamo, um pesquisador fabuloso, que o único porém que ele comete nesse documentário é ter feito coro a essa história. E eu conversei com você no processo de produção do livro com o Alessandro, na esperança de que ele tivesse algum registro que comprovasse isso. Ele falou assim, putz, Felipe, eu não tenho, assim. Mas o que havia na época é que todo mundo contava essa história, né? Então não tinha por que duvidar. Então, acho que essa história ela vai e volta, né? E retornou agora com a publicação desse vídeo do influencer Raul, né? Que acabou viralizando novamente. E o curioso é que essa história vai e volta, né? E é isso que o Jair Mata falou. Por mais que a gente tente lidar com o fato, tem pessoas que preferem a versão ao fato. Então é uma luta meio inglória.
Como diz Oriano Suassuna, né? Às vezes a mentira é muito mais engraçada que a realidade, né? Acaba tendo um pouco disso.
Nelson Rodrigues, né? Se a lenda é melhor que os fatos, azar dos fatos.
Azar dos fatos. Mas então, Felipe, pra gente fechar, acho que pra gente ser então aí pro registro do que a gente tem, né? Da fidelidade do que tem de pesquisa e tudo mais. Então, assim, o Valtel Branco não teria participado da composição, mas o Valtel Branco conheceu o Henry Mancini, trabalhou com o Henry Mancini e tocou depois e gravou depois uma versão da Pantera Cor-de-Rosa.
Isso, esse acho que é um bom resumo, acho que em linhas gerais é isso. A cronologia, os documentos e os depoimentos que eu colhi ao longo do livro comprovam isso, assim, que ele não tem participação nos originais nem nos arranjos. No entanto, posteriormente, exatamente 3 anos depois do lançamento do filme da Pantera Cor-de-Rosa, ele conhece o Henry Mancini, se aproximam, trocaram muitas correspondências juntos e o Valtel grava um disco com músicas do Henry Mancini. Essa história, então, volta a circular em Curitiba na virada da década de 90 para os anos 2000. Inclusive, no meio dessa polêmica toda, algumas pessoas começaram a atribuir à minha pessoa o fato da divulgação dessa lenda, porque quando eu estava no processo de produção do livro, em 2016, eu era, como repórter da Gazeta do Povo, eu assinei uma matéria pela Gazeta comprando essa história. Eu chego a dizer que o Valtel era criador tema da Pantera Cor-de-Rosa, porque justamente já havia inúmeros registros anteriores referendando essa história. E posteriormente, então, quando eu fiz aprofundei esse trabalho de pesquisa da reconstituição da linha do tempo, fiz esse confronto de documentos e de entrevistas, que de fato eu cheguei à conclusão que não. Mas essa história, como comprovam os links que eu te enviei, circulava em Curitiba desde o início dos anos 2000, pelo menos.
Esse é o jornalista Felipe Aníbal, autor do livro O Maestro Oculto, a biografia de Valtel Branco. Felipe, a gente agradece a entrevista, ter conversado com a gente, né? Sempre a gente trabalha com a precisão na informação, é importante justamente no momento que a coisa fica efusiva a gente trazer a claridade dos fatos.
Obrigado, Felipe. Obrigado pela oportunidade.